Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos a mais uma semana de trabalhos que inicia hoje. Aqui na capital gaúcha temos 18 graus neste momento e um céu nublado, carregado para a chuva, carregado para as lágrimas de fim do dia. Durante esta semana, nós faremos um estudo diferente do que temos feito. Separei algumas das matérias veiculadas em periódicos, como jornais, revistas, aqui no Brasil e também fora. Eu tenho assinatura digital de vários desses periódicos, então sempre costumo dar uma folhada, geralmente no café da manhã. E as matérias assim que têm chamado muito a atenção nesses tempos de pandemia começam agora a surgir, essas matérias ligadas especificamente a comportamento, à existência, aos caminhos que surgem, ao que está acontecendo. Por conta disso, nesta semana faremos estudos só de matérias veiculadas recentemente nos últimos dias. E hoje começaremos o estudo com uma publicação da jornalista Mariana Rosário sobre os jovens, sobre a juventude e sobre o que parte dela tem vivenciado neste momento. Uma parte vocês já conhecem e ela é bastante evidente nos dias que correm, mas há alguns elementos aqui que assinalam perspectivas e horizontes pouco vistos neste momento. Ela mostra aqui entre as pesquisas que estão em andamento, uma delas da Fiocruz, mostra que neste momento, entre jovens de 16 e 17 anos nessa faixa etária, mais de um quarto deles, neste momento, 26,6%, sente solidão na maioria das vezes. Ou seja, um a cada quatro jovens. E há o mesmo percentual nessa pesquisa, também se aplica às mulheres. Elas sentem, na maior parte das vezes, solidão. Bem, vamos então à publicação. A jornalista inicia mostrando parte do diário de uma adolescente. Sabe quando ela escreveu isso? Há 100 anos, em 1918. Quando houve a gripe espanhola. Olhem o que essa adolescente escreveu há 100 anos. A proibição foi suspensa hoje. Não mais máscaras, tudo aberto também. O romance de Tarzan está passando no Coliseu, como há cerca de 6 semanas. Eu gostaria tanto de poder ir ao cinema agora, assistir ao filme. A escola abre esta semana, na quinta-feira. Você sabia? Como se não pudessem esperar até segunda-feira. Esse trecho é de uma menina de 15 anos, do diário dela, chamada Violet Harris, de Seattle, Estados Unidos. Ela escreveu isso há 100 anos. Bem, e aí a jornalista diz que naquela época era muito diferente a maneira como a virose se manifestava, que naquela ocasião ela alcançava sobretudo os jovens, diferente do que nós vimos desta feita, que ela atacou inicialmente os mais debilitados e também aqueles com maior idade. Ela diz, naquela ocasião, o vírus atingia e matava os mais jovens, que já eram filhos de um período histórico em que houve duas tragédias simultâneas, a da saúde e a da Primeira Guerra Mundial. Havia pouco respiro e escassa esperança, em um tempo evidentemente sem internet, em que as janelas fechadas isolavam as pessoas do mundo. Até que as autoridades sanitárias autorizassem algum sorriso, alguma liberdade celebrada em letras miúdas nas cadernetas carcomidas pelo cotidiano. Bem, nesse contraste, nessa matéria, a jornalista faz, então, ela abre duas janelas para que possamos olhar e sentir o que vivemos agora do que foi vivido naquela ocasião. E neste quesito, ela então nos diz: hoje é diferente. As válvulas de escape brotam a um toque de dedo no smartphone, nas conversas no WhatsApp, nas reuniões por Zoom, nas reclamações diante de intermináveis aulas online, apesar do heróico esforço dos professores e diretores das escolas. Os adolescentes não são as vítimas prioritárias do vírus, do ponto de vista epidemiológico e de internações. E, no entanto, a juventude dos anos 20... Eu imprimi aqui para a gente poder trabalhar. Deixa eu mudar aqui, sem querer embaralhar as páginas. É que elas não estão numeradas. Ela prossegue depois dizendo que hoje essa pesquisa que ela citou há pouco da Fiocruz mostra um quadro muito diferenciado, né, diante do que a gente acompanhou em outras ocasiões, em 1918. E ela cita assim: a Fundação Oswaldo Cruz, na pesquisa que fez durante a pandemia, revela o que vai no coração, o que vai na mente dos adolescentes brasileiros de 12 a 17 anos. Bem, considerem, por favor, o que vocês acham que neste momento vai no coração destes jovens, na mente deles, na vida deles, de 12 a 17 anos. Vamos ver o que mostra a pesquisa da Fiocruz? A pesquisa mostra o seguinte: há relatos de mau humor, irritação, solidão e a tristeza também. A dificuldade em manter hábitos saudáveis, como a dieta balanceada, ela até publicou um quadro aqui na matéria, são nós que nos alcançam esses problemas e os jovens adultos o sentem. Uma das pesquisadoras chefes da Fiocruz, que é a Célia Schwarzwald, ela diz: não é um exagero dizer que, do ponto de vista psíquico, os jovens constituem o grupo mais afetado. Bem, por que isso acontece? Há muitos pesquisadores trabalhando nessa questão. Talvez por ser aquela idade na qual os jovens começam a sair de casa, começam a ter experiências, viajar entre amigos, ir para a praia, curtir um final de semana, voltar, ir para o clube, mais distantes um pouco dos pais, num processo de identidade, de afirmação, costumava ser assim. Vejam o que uma menina, Catherine Martins, de 19 anos, disse sobre isso. Eu sinto muita falta do meu grupo de amigos. Nos conhecemos desde pequenos. Era muito comum marcar reuniões na minha casa, semanalmente, depois sair para a rua, para as festas. Hoje o contato é via mensagens e vídeos no WhatsApp. Não é a mesma coisa e tampouco é fácil para nós. Também a Unicef, né, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, pesquisou mais de 1.500 meninas e meninos aqui no Brasil. A idade desse estudo estava estrito à idade de 11 a 17 anos. Sabe o que mostrou o trabalho que foi feito na Unicef? Vou ler para vocês. evidenciou que o exílio forçado e prolongado tem impedido que 3 em cada 10 dos jovens sintam ânimo para praticar atividades simples e naturalmente apreciadas em tempos normais, seja jogar videogame, seja conversar com os amigos, etc. Um dos pesquisadores, a Paula Peron, ela é professora de psicologia da PUC de São Paulo, ela tem uma opinião sobre isso que está acontecendo. A opinião da Paula Peron é: a pandemia, a circulação por ambientes novos nessa época da vida traz referências nas quais meninos e meninas se apoiam para construir a própria individualidade na vida adulta. E é exatamente um dos fatores que tem sido mais atingidos, né? Esse trânsito para essas crianças poderem ir, poderem vir. A Fiocruz também tem uma pesquisa que ela realizou em parceria com a UFMG e também com a Unicamp. Olhem o resultado desse. Eles pesquisaram quase 10 mil jovens para ver sobre o ensino à distância, o que está acontecendo. Quase 60% dessas pessoas afirmou falta de concentração. Quase 60%. Se acrescentarmos mais cerca de 40%, vejam, quase a totalidade, que afirma que sente muito a falta da interação com os professores, olhem o que estamos vivenciando nesse momento, a necessidade de um retorno dessas crianças às aulas por parte delas. Aqui no Rio Grande do Sul houve um fenômeno peculiar, aliás, cada vez menos peculiar nessa pandemia. Ontem, já era tarde da noite, uma desembargadora proibiu o retorno das crianças às aulas hoje. Como foi feito à noite, não houve tempo hábil de informação, de muitos professores, diretores de escolas não ficaram sabendo a tempo. Então, hoje pela manhã, aqui na capital gaúcha, havia escolas com alunos, recebendo os alunos, as crianças felizes voltando para a escola, algumas ressabiadas, pais confusos, e várias dessas escolas depois foram comunicadas que, na verdade, não poderiam retornar, que isso ainda estava em avaliação. O próprio sindicato de professores não sabia muito bem como se posicionar. E depois eu tinha muitos atendimentos em hospital e clínica, e aí não acompanhei, não pude mais saber das notícias como estão nesse momento, se foi autorizado o retorno. O Rio Grande do Sul inteiro está em bandeira preta, as nossas UTIs não estão em 100%, mas estão muito próximas disso, e uma abertura agora acarreta problemas gravíssimos. Então há prós e contras a se considerar. Vamos prosseguir o trabalho que essa jornalista nos apresenta sobre o que está acontecendo com as nossas crianças neste momento. Então, ela traz aqui a opinião do infectologista, do Marcos Boulos. Marcos Boulos, ele é da Faculdade de Medicina da USP. E ele diz: há uma questão comportamental muito forte ligada a essa época da vida, que é sentir-se imortal. O que ele está dizendo, Marcos Bolo, nesse comentário que ele faz, é a respeito de muitas crianças fazerem aglomerações. Né? Muitas não entendem bem o que está em jogo, em risco, ou mesmo entendendo, acham que não serão afetadas como seriam seus avós, seus tios, às vezes seus pais que têm mais idade. E isso é um problema social muito sério que está em andamento, né? Muitas famílias estão em processo de contaminação dentro de suas próprias casas e não na rua, quando vão ao posto de combustível, ao supermercado. Então, a jornalista escreve: pode acontecer, evidentemente, e por ora a única saída que temos é a cautela, compulsória e para muitos exageradamente restritiva. As escolas correm para amenizar o desânimo generalizado. No colégio de padrão muito alto, Visconde de Porto Seguro, em São Paulo, ficou combinado que os estudantes que já concluíram o ensino médio poderão voltar à instituição quando houver queda relevante do número de casos em decorrência da Covid-19, que chegou a assustadoras 2.700 mortes em média móvel em 7 dias, com mais de 300 mil vítimas. São números realmente assustadores, impressionantes, e que pedem imediatamente toda a forma de auxílio que pudermos, não é? Quanto é algo específico como uma pandemia. Bem, mais adiante nessa matéria, nós temos alguns elementos que apontam para o futuro. Um deles é que o ânimo, em muitos lugares, foi recobrado com a vacinação dos mais idosos. E aqui na matéria tem fotos com a Rita Lee, com o Maurício de Souza, com Chico Buarque de Holanda, e isso reaproximou a voz dos netos, que agora podem receber, podem abraçar esses netos, claro, os netos de adolescentes com máscaras, e os avós também, ainda que vacinados, pelo menos é assim que se espera, né, que a boa conduta em uma época de pandemia recomenda. Mas já é possível agora, né? E isso trouxe um ânimo imenso para muitas milhares e talvez milhões de pessoas aí pelo país. Não é um alento que não se tinha, não havia, e era impensável isso há alguns dias, e agora nós começamos a recobrar isso. Outro elemento promissor, ela escreve, o vírus ainda não se mostrou letal para os mais jovens, longe disso. Mas há uma sombra incômoda que se avizinha. Por motivos que vão do aumento da exposição ao micro-organismo, as características das novas cepas mais agressivas, análise da Fiocruz constatou aumento de casos graves entre homens jovens e mulheres jovens com idade entre 20 a 29 anos, na ordem de 256% ao longo das 10 primeiras semanas de 2021. Bem, por que que isso é um elemento que está gerando inspirações ao invés de tirar as inspirações? Por uma razão, os jovens entram na participação com mais força. Muitos jovens já haviam entendido que precisavam se cuidar por conta de seus pais. Então, ele tem a mãe de 45 anos, 50 anos, que é obesa, que é hipertensa, né, e já teve problemas pulmonares ou outras questões cardiovasculares, e agora esse jovem está um pouco assustado. Alguns já cuidavam, mas muitos não, achavam que esse assunto nem existia. E saíam pelas ruas, às vezes sem máscara, encontravam um amigo, almoçavam a 1 metro de distância na mesa, sem máscaras, conversando às vezes com mais pessoas, e depois iam para dentro de casa. Agora não, muitos jovens já estão sabendo que eles também podem pegar. Então isso aumenta o número de pessoas, entre não todos os jovens, evidente, mas muitos agora já compreendem que precisam ajudar. E isso é um fator promissor, ainda mais no meio de uma pandemia, não é? Ela escreve: uma análise epidemiológica no país revelou que a faixa etária entre 10 e 19 anos teve 5 vezes mais casos da doença em março do que em janeiro deste ano. Atribui-se a escalada à manutenção do funcionamento das escolas e a algum relaxamento natural depois de tantos meses, depois de tanto cansaço. Em meio ao medo, as boas novas são celebradas com incontida euforia. Na quarta-feira, dia 31, consórcio formado pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech apresentou extraordinários resultados com testes de vacina entre adultos e crianças de 12 a 15 anos. Ou seja, eles fizeram um ensaio clínico, né, que mostrou que não houve um único caso de contágio. Algo realmente maravilhoso, que coloca as nossas crianças num lugar a salvo em meio a uma pandemia. Lembrem que durante a peste na Idade Média, quando houve a terceira onda, ela atingiu as crianças pequenas. E foi um Deus nos acuda o que aconteceu naquela ocasião. Então, saber que as nossas crianças estão a salvo mediante esse recurso realmente é algo que nos emociona e nos toca muito, não é? Não é pouco. Bom, outro elemento muito promissor. Eu sei que durante uma pandemia e alguns veículos de comunicação poderiam ter um cuidado na informação, não é? Mas vocês sabem como essas coisas se passam. Então há realmente um tom, às vezes, apocalíptico que coloca pessoas em pânico. Há que se ter cuidado, não é? Quanto a isso, informar, prudência, precaução, ok, mas sabemos da gravidade de tudo isso. Só que muitos dados relevantes começam a surgir e dados promissores. Por exemplo, vejam o que ela escreve nesta parte da matéria. É uma matéria longa. A atual situação abre caminho para que os jovens que se aventuravam pela primeira vez no mercado de trabalho desenvolvam uma capacidade fundamental para os novos tempos, a adaptação. E ela cita várias instituições e presidentes dessas instituições falando que os jovens estão fazendo a primeira apresentação no trabalho agora neste novo ambiente. Algo que está se desenvolvendo muito e com o passar da pandemia teremos mais uma frente imensa de trabalho aberta, né? Mais uma opção muito grande para que muitas pessoas possam se orientar. Sem falar que uma das descobertas notáveis durante a pandemia é que nós já temos uma segunda economia muitíssimo forte, que talvez em breve ultrapasse a primeira, que é essa economia presencial mecânica, que é a economia digital, que está evoluindo muitíssimo os serviços e informações, né, e que de certa maneira segurou muitos países nesse momento de pandemia, segurou em boa instância. Mas há mais elementos promissores. Vejam esse que vem depois. Há meninas e meninos que aproveitaram positiva e calorosamente o inesperado período de convivência junto aos pais e sentiram algum alívio nas pressões, por vezes impostas no convívio escolar, na sala de aula, do ir e vir diariamente. Esconder-se por trás de uma câmera pode funcionar como escudo também. Um levantamento do Instituto Nacional de Pesquisa da Saúde, no Reino Unido, com 1.000 estudantes com idades de 13 e 14 anos, em 17 escolas da Inglaterra, mostrou que os níveis de ansiedade entre a garotada reduziram-se na casa dos 10% ao longo do período de lockdown. Não, os elementos promissores não param aí. Muitos pais estão descobrindo que a escola para seus filhos precisa ser remota, à distância, porque eles já estudam pelos hábitos da família, de filmes, de periódicos, de discussões, eles já têm as informações e precisam de um acompanhamento mais brando, que pode ser remoto, escola à distância. Outros pais notaram decisivamente que seus filhos precisam ir presencialmente à escola, que eles não podem passar sem, que o maior elemento de construção de sociabilidade é lá. Só que antes nós não tínhamos esses dados todos. Muitas pessoas descobriram que o lar é um lugar confortável, seguro e bom para a vida delas, não sabiam disso. Outros, ao contrário, assim que a pandemia terminar, talvez saiam correndo e nem olhem para trás. Há todo tipo de elemento. Há um aprofundamento em estudos, em pesquisas de várias áreas, de vários modos. Muita gente tem deixado suas televisões aí desligadas. Muitas pessoas nem durante a pandemia não querem mais saber. Muitos, impressionante os números de leitura. Eles dispararam impressionantemente livros, pessoas estudando, consultando bibliotecas, ambientes virtuais. Alguns museus do mundo estão em festas, comemorando o aporte de pessoas em visitação. Vários deles abriram suas portas digitais aí para comunidades inteiras. Ou seja, se a pandemia nos mostra uma face muito ruim e triste e sofremos muito com ela, nem por isso vamos fechar os olhos para muitos elementos de aprendizagem, para muitos fatores importantes da nossa época. Muitos jovens mostram que precisam do contato social, físico, querem abraçar, beijar seus parentes, seus avós, seus primos, precisam disso. Outros mostram que isso não é tão relevante, que eles já se digitalizaram desde crianças e que para eles isso pode ser constituído de uma forma menor, diferente. E claro que em tudo isso é importante acompanhar, estudar, verificar o que está acontecendo, não é? Nenhum de nós vai negligenciar esses processos existenciais de forma alguma. Queremos aprender, queremos ir para um mundo melhor, mais humano, mais fraterno. Durante toda esta semana, todos os dias, nós veremos nas nossas oficinas matérias. Algumas matérias do exterior muito interessantes, só que algumas delas falam de uma realidade muito distante da nossa, por isso deixei como reserva para trazer aquelas que nos falam mais de perto. Vou desligar agora o gravador. Se alguém quiser fazer um comentário, uma ilustração sobre o que trabalhamos hoje aqui, por favor, fique à vontade.